Olá! No podcast de hoje abordaremos a teoria social-cognitiva, proposta e desenvolvida pelo professor doutor da Universidade de Stanford, Albert Bandura. E para que se torne mais clara esta teoria, aplicaremos os conceitos numa conversa casual entre dois amigos. Bora lá?
Olá, quanto tempo, Maia? Você anda muito sumida.
É verdade, Paz. Tenho estudado muito.
Falando nisso...
O que foi, Paz?
Olha, Maia, descobri que não consigo estudar. Fazem semanas que estou procrastinando para realizar os meus trabalhos, mas simplesmente não saio do lugar.
Nossa, acho que eu posso te ajudar.
Xiii, acho muito difícil.
Não é não. A primeira coisa a fazer é crer em si próprio e organizar estratégias de como realizar suas tarefas.
Nossa, isso me lembra a teoria que eu devia estudar, mas simplesmente não consegui.
Pera. Você está falando de Bandura?
Isso! Ai, Maia... Seria pedir muito que você me explicasse.
Olha, Paz... Vou fazer isso porque você acaba de solicitar a agência coletiva.
Quê? O quê?
Calma. Vamos do princípio.
Ah, tá bem.
Albert Bandura, que foi quem propôs a teoria social-cognitiva, nasceu na zona rural do Canadá no ano de 1925.
Ei, não. Pô, mas não precisa ser tão no começo assim, né?
Claro. Podemos ir direto para a teoria, então. Bandura desenvolveu estudos em psicologia que o levaram a ser desenvolvedor de uma nova teoria. Trata-se da teoria social-cognitiva. Nela, Bandura entende o homem como sendo sujeito agente, isto é, capaz de alterar o ambiente e a si próprio por meio do pensamento e de atitudes.
Sei. É Charles Xavier isso aí, do X-Men, não é?
Não, bobo. Agora, vamos nos atentar aos conceitos chave, porque temos pouco tempo.
Ok.
Há outro ponto fundamental na teoria, que é a reciprocidade triádica. Segundo Bandura, isto se dá entre o comportamento, fatores pessoais e fatores ambientais.
Pera, como assim?
Então, os fatores pessoais são as expectativas, atitudes, enfim, dizem respeito ao indivíduo. Os fatores ambientais, isto é, o ambiente físico, as consequências, dizem respeito ao meio que esse indivíduo está inserido, certo? Porque nós temos cultura diferente, enfim. E o comportamento, que são os atos, as escolhas, as declarações verbais. Então, você percebe que existe relação, certo? Que essas três grandes, como eu posso dizer? Três grandes modelos estão interagindo o tempo inteiro.
Eu acho que consigo entender. Então o nosso modo de agir no mundo está a todo momento sendo influenciado por esses fatores.
Isso mesmo, Paz. Fatores. E, bom, já que você falou em agir, vamos tratar agora da agência humana, pois será a chave para você entender e colocar em prática a teoria.
Ok, vamos lá.
A agência humana entende que o indivíduo é capaz de programar suas ações por meio de intencionalidade, estabelecer objetivos por antecipação, se planejar com base em si próprio, isto é, a partir da autorreação, e são capazes também de pensar sobre os seus planos, comportamentos, enfim, pensar sobre o pensar, que o Bandura chama de autorreflexão.
Continua que eu estou ficando interessado.
Tendo em vista esses conceitos, trataremos agora de modelação, de aprendizagem. Para Bandura, este processo muitas vezes é associado à simples reprodução do que é observado. Por exemplo, o professor ensina e o aluno aprende, simplesmente reproduzindo o que ele ensinou. Mas, na verdade, significa que o que está ocorrendo ali é uma adaptação e produção de novos resultados através da observação. E também, é claro, dos resultados práticos obtidos daquilo que foi modelado. Por exemplo, você não pode aprender a esquiar simplesmente porque assistiu vídeos de esquiadores profissionais. As suas chances de terem sucesso nisso é muito pequeno. Você vai ter que treinar, vai ter que adaptar esse modelo a si próprio para poder realizá-lo, né?
É, sim, claro, senão você se espatifaria no chão.
Isso mesmo, Paz.
Poxa vida. E eu também tô sentindo que isso tem tudo a ver com o sujeito agente, né? Que é capaz de alterar seu destino.
Exatamente, Paz. Já que está tão tocado pela teoria, tratemos agora de algo que terá dupla função em sua vida.
E o que seria isso?
A autoeficácia.
Continue.
Autoeficácia diz respeito a como você se entende, certo? Quanto à sua capacidade de realizar algo.
Ou seja, se bem entendo, minha autoeficácia para fazer meus trabalhos é zero.
Olha, Paz, você deveria investir mais em crer em si próprio, certo? Em sua capacidade de realizar tarefas. Falando nisso, Bandura considera a crença de autoeficácia como sendo central para a realização de ações.
Ai, Maia, mas como se não me sinto capaz de fazer tudo em tão pouco tempo?
Talvez a autorregulação te incentive.
Autorregulação? Ai, manda ver, Maia.
Autorregulação diz respeito à capacidade que temos de nos autogovernarmos para realizar determinadas tarefas. Por exemplo, parte da autorregulação a divisão de uma tarefa grande, como um trabalho, em pequenas partes, planejando suas ações para que possa cumprir metas estabelecidas.
Nossa, se eu não tivesse, né, procrastinado tanto, poderia ter feito minhas tarefas. Acredito até que minha crença de autoeficácia seria maior, certo?
Certíssimo, Paz. E pelo visto, você se apropriou bem do conteúdo.
mas espera aí. E aquela história de agência coletiva que você disse que eu havia solicitado no começo da nossa conversa?
Nossa, Paz, já ia me esquecendo. Então, lembra que o nome da teoria é social cognitiva?
Claro que eu lembro, Maia.
Então, a agência, que é a nossa forma de agir no mundo, não ocorre sozinha, né? Ninguém é uma ilha. Claro que os fatores pessoais, como comentamos, são importantes. Daí Bandura classificar isso como agência pessoal, que diz respeito a si próprio. Mas a agência coletiva, que é quando solicitamos a ajuda de outra pessoa para realizar uma tarefa, é muito importante também, porque nós vivemos em sociedade. Foi o que você fez, por exemplo, Paz.
Ah, é verdade.
E por último, nos resta citar a agência delegada, que é quando delegamos a outrem a realização de uma atividade, porque nós mesmos não podemos realizar.
Ah, Maia, um exemplo disso é a política, né? A gente vota num candidato porque é o nosso modelo de democracia representativa, né? A gente vota em alguém que a gente acha que vai nos representar, né? Que vai agir da forma como nós gostaríamos que ele agisse.
Exatamente, Paz.
Nossa, Maia, agora tudo faz sentido. Posso solicitar, então, a sua agência delegada para fazer os meus trabalhos?
Não, né, bobo? Exercite sua autoeficácia e autorregulação. Seja agente.
Com certeza, Maia. Muito obrigado. Foi um prazer revê-la.
Imagina, foi um prazer te rever também, Paz.
Tchau, até mais.
Até.